Você já parou para pensar como será Maringá em 2047, quando a cidade completar 100 anos? Esse é o tema de uma palestra no Assim em Ação, Maringá 2047, o futuro já começou. E o palestrante, o professor Nailor Marques, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, boa tarde.
Oi, Luciana, tudo bem? Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todo mundo.
Professor, o senhor vai falar para a plateia como será Maringá em 2047?
Mas eu não sou um futurólogo, né? Não leio mão e não faço nada, mas... É, imagina que boa parte das pessoas não sabem o que vai acontecer com elas em dezembro, né? Porque não é um exercício, a gente não faz muito um exercício assim de futuro. E não estou falando nada de Lemão, nada dessas coisas, que eu também não creio nisso, não é? Eu acredito que Maringá, também não crendo nisso, contratou uma grande consultoria de projeção internacional, uma das maiores do mundo, para ajudar a fazer um plano, para começar a pensar como será Maringá em 2047, quando emblematicamente ela faz 100 anos. Então, se pensar dezembro, nós estamos em julho, se pensar dezembro é difícil, imagina pensar daqui 29 anos, quase 30 anos. Né? Eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu vou usar um pouco desse estudo e um pouco da minha intuição, da minha experiência, para mostrar o que cabe à cidade e o que cabe às pessoas.
Com base, então, neste estudo, né?
Sim.
Quais as projeções que o senhor faz, então?
Não, na verdade, o que acontece é, o estudo diz que Maringá, eles prevêem que para os próximos 30 anos, quatro áreas vão se desenvolver muito fortemente em Maringá. Saúde, que já é, Maringá já é um polo referência em saúde, e portanto isso tende a crescer cada vez mais, porque a população vai envelhecendo, e é natural que, como isso já foi detectado como uma tendência natural do município, o município vai investir mais nisso, seja no privado ou no público. Também educação, porque claro, essa é uma tendência mundial, o Brasil é um país atrasado, muito atrasado, as pessoas falam muito em educação, mas elas querem que a educação seja para outra pessoa e não para elas, é uma coisa muito louca. Maringá já é um polo educacional muito interessante, Maringá tem universidade de referência, né? Tem grandes centros universitários aqui, e isso é muito legal, não é? Na intermediação de instituições financeiras e seguros, Maringá também já é uma referência, basta ver que a gente tem uma seguradora internacional que tem sede em Maringá, eu acho que isso é muito bacana, não é? E as pessoas vão entender, cooperativas de crédito de Maringá são referência no Brasil, não é? Inclusive em rentabilidade, e eu sou muito favorável às cooperativas, porque elas deixam dinheiro no próprio município. Bom, as grandes cooperativas do Brasil, não sendo de crédito, estão no Paraná. O Paraná tem as maiores, né? Então isso já é muito legal. Agora, ele também desponta na cooperativa de crédito e seguro. Porque, só que agora a gente precisa fazer com que esse serviço chegue à grande massa que precisa disso, né? E também eles determinaram que Maringá tem um grande potencial no desenvolvimento de tecnologia da informação, né? E Maringá já começou a criar um polo aqui de startups. O que a gente precisa, na verdade, é fazer com que a gente tenha profissionais de qualidade, não é? Porque uma startup exige gente de qualidade, mas também ela paga com qualidade, e a gente precisa fazer um encontro entre a startup e o investidor anjo, que é isso que foi feito no Silício. Né? Hoje as grandes empresas, a gente tem grandes empresas no Brasil que têm suas próprias incubadoras, suas próprias, inclusive uma das empresas que eu assessoro aqui no Brasil hoje, que é uma grande empresa, ela tem o seu próprio núcleo de desenvolvimento de startups. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. O Brasil comprou muito essa ideia e Maringá também.
E aí o senhor concorda então que essas áreas devem ser as que vão despontar no futuro?
Sim.
O senhor inclui mais alguma?
Eu incluo mais uma extra na minha palestra, nem sei se o pessoal vai gostar muito ou não, que é a segurança. Porque, na verdade, eu acho que Maringá é uma cidade segura, Maringá é uma cidade de referência. Talvez não seja a cidade do sonho, não é? Talvez não seja ainda andar em Maringá, não é como andar em Manhattan, por exemplo. Obviamente que não. Não é como andar na França, não é? Eu tenho uma relação bem boa com outros países, na Europa e na América do Norte, e mesmo aqui na América do Sul, não é? Que tem uma segurança, evidentemente, maior que a nossa. Mas eu acredito que é possível, com ações coordenadas, é possível fazer isso. E o exemplo que eu daria é muito simples. Todo mundo conhece Pablo Escobar e sabe que o Pablo Escobar, no cartel de Medellín, e o pessoal do cartel de Cali, tocou terror na Colômbia nos anos 80 e 90. E hoje Bogotá é uma das cidades, talvez uma, se não a cidade mais segura da América Latina. Como é que eles conseguiram transformar Bogotá da cidade mais perigosa na cidade mais segura da América Latina? Se eles puderam fazer isso, a gente também pode. E o nome disso é Tolerância Zero. Eu vou falar de Tolerância Zero na palestra também. Nova York também foi assim, com Tolerância Zero.
Agora, então, você vai falar sobre segurança, né? Mas a gente está vivendo num momento em que a gente vê estados como o Rio de Janeiro perdendo a guerra, né?
Perdendo a guerra, porque, na verdade, o Estado se corrompeu.
Se contamina com isso?
Não, eu acho que sim, por isso que eu estou pensando em Maringá, não é verdade? Como uma cidade que é uma ilha de excelência. Agora, eu pensando em Maringá, obviamente, quando eu falo Maringá, eu falo região de Maringá, micro-região. Eu não posso pensar em Maringá e esquecer Sarandi, Marialva, Mandaguaçu, que fazem parte da grande Maringá. Por quê? porque não adianta nada eu tornar Maringá segura e permitir que essas cidades sejam inseguras. Então, esse plano do Master Plan, ele contempla, de alguma forma, toda a micro-região de Maringá, porque tem que ser assim. A gente tem, isso chama economia colaborativa, e a gente tem que pensar de modo colaborativo, senão não faz sentido eu pensar, querer que a gente viva bem aqui e querendo que as pessoas vivam mal nas cidades vizinhas. Isso não faz nenhum sentido. Então, nesse sentido, eu acho que dá para a gente fazer sim. Agora, que contamina, contamina.
Então, você vai falar sobre tolerância zero.
Que vou falar sobre tolerância zero, por quê? Porque, na verdade, você sabe que Nova York, nos anos 80, também era um lugar perigoso. Todo mundo fala de Nova York, é uma cidade de referência, mas nos anos 80, na verdade, antes do prefeito Rudolfo Giuliani, e antes dele chamar o chefe de segurança do metrô de Nova York para ser chefe de segurança de Nova York, Nova York também era uma cidade perigosa. É uma coisa maluca. E nós estamos falando dos anos 80, 90. Não é muito diferente, não. O que que ele fez? O que que é tolerância zero? Muita gente pensa que tolerância zero é você atacar muito forte a grande criminalidade. Não é isso, é o contrário. É você não ser permissivo com a pequena criminalidade. É você não ter tolerância nenhuma com o flanelinha. É você não ter tolerância nenhuma com o pichador. É você não ter tolerância nenhuma com pequenos furtos. Essas pessoas têm que ser punidas já no começo, porque o pequeno crime vira o grande crime. Ora, eu não posso imaginar que todas as pessoas envolvidas no Lava Jato, por exemplo, que o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador que está preso, tenha começado roubando, furtando 2 bilhões e 400 milhões de reais, segundo dizem. Obviamente, a mãe desse governador deixava ele furar o iogurte no supermercado, beber o iogurte e colocar de novo. Deixava ele comer a bolacha e largar lá. Deixava ele pegar o dinheiro da bolsa da empregada ou sei lá o quê. Esse menino não nasceu ladrão. Ele foi sendo educado permissivamente para ser um ladrão. E agora, quem começa roubando um tostão, quando tem oportunidade, rouba 1 milhão. Uhum. Tolerância zero é isso. Não deixa roubar um tostão. Então, quem está nos ouvindo é: não seja tolerante com seu filho. Por que que a educação chegou onde chegou? Por que que os alunos maltratam os professores? Porque eles maltratam os pais. É só um reflexo daquilo que eles fazem em casa.
Uhum. E por que que o senhor diz na sua palestra que o futuro já começou?
Porque, na verdade, essas ações já começam a ser feitas. Maringá já é uma cidade de referência. Uhum. Eu rodo o Brasil, né? Eu consegui construir em Maringá uma carreira internacional. Eu já falei, essa minha palestra, você vê que vai ser amanhã, Luciana, é minha palestra número 2214. Você vê quantas vezes eu já falei, eu já rodei o Brasil, faz 23 anos que eu faço isso. E eu acho até que eu fico feliz de falar aqui, porque eu sou um santo de casa que faz bastante milagre, né, na sua própria casa. Diz que santo de casa não faz milagre, mas eu consigo fazer aqui em Maringá. As pessoas querem me ouvir, elas vão para ouvir. Sempre as palestras têm sido muito cheias, eu falo muito pouco em eventos abertos. Para mim é uma alegria falar num evento aberto, num evento patrocinado por empresas, não é? Que tem a coordenação do CODEM, da ASSIM, e eu sei que as pessoas vão. Né? Eu sempre fico muito feliz, porque aquilo me espanta que as pessoas quererem me ouvir, mas eu estou aqui em Maringá há bastante tempo e as pessoas continuam querendo me ouvir. Elas acham que eu devo ter alguma coisa interessante para dizer.
Bom, então, como o senhor está dizendo aqui para a gente, né, que Maringá está planejando o futuro, esse futuro em 2047, né, com consultorias, né,
sim, exatamente
com
isso.
Técnicos, gente, né, que preparado, pensa,
de nível internacional.
Mas esse futuro também depende, então, de cada um.
Exatamente isso. Por isso eu dividi minha palestra em duas partes. Eu vou falar do macro, aquilo que a cidade vai fazer, o que é o master plan, e aquilo que é micro, aquilo que cada pessoa tem que fazer para que esse futuro realmente aconteça.
O que que cada um tem que fazer?
Bom, em cada área eu sugeri várias coisas. Por exemplo, na área de segurança. Não é? Como eu quero uma cidade segura, o meu vizinho, por exemplo, tem um terreno baldio ao lado da minha casa, o vizinho não cuida desse terreno, eu não vou lá e capino esse terreno. No Japão, o japonês capina, ele limpa o terreno da frente, ele não deixa sujo. Eu não posso só esperar que a polícia faça. Ora, as pessoas não confiam na polícia, as pessoas falam mal da polícia. A polícia faz qualquer coisa e o cidadão sai contra a polícia. Como eu quero que uma polícia que me ajude se eu vou contra? Mesma coisa educação. Como eu quero que a escola proteja meu filho se eu falo mal do professor? Se eu falo mal da escola? Se tem reunião de pais e eu não vou? Não é? Como é possível isso? Como é que eu quero que acabe na saúde? Que eu quero que controle a dengue se eu mantenho lixo no meu quintal? Se eu não cuido do meu quintal? Se eu sei que tem um foco de dengue e eu não denuncio? Tudo isso são ações privadas. Isso não depende de ninguém. Depende de mim mesmo. O maringaense, que é teoricamente um povo bastante educado, ele joga lixo no canteiro central. Você vê que você para o canteiro central de Maringá, a prefeitura passa recolhendo, ela faz o papel dela. Ela recolhe o lixo, acho que de 15 em 15 dias. Ela acabou de recolher de manhã, à tarde você vai e já tem um guarda-roupa jogado, um colchão. Será que essa pessoa que joga o colchão, ela não entende que esse colchão faz mal para ela? Ela não entende que a cidade é pública, que público quer dizer de todo mundo e não de ninguém? Não é? Será que ela não se respeita? Essa pessoa é a pessoa que chama a polícia? Quer dizer, ela não respeita e ela quer ser respeitada. O princípio da cidadania é esse. Ser cidadão quer dizer ter duas vezes mais deveres do que direito. Agora todo mundo sabe o direito e ninguém sabe o seu dever, é difícil.
Agora me parece isso uma revolução ética, né?
Será que
dá tempo até 2047?
Dá sim, essa revolução está em andamento. Dá sim, essa revolução está em andamento. É como as pessoas dizem que as pessoas não leem, né? As pessoas leem sim. Eu acho que elas leem muito mais hoje do que elas liam antes. Talvez elas leiam mal, talvez elas não entendam aquilo que elas leem. Mas não importa, elas estão lendo. Essa que é a verdade. A gente tem que começar por algum lugar. E olha, o nosso papel, Luciano, o papel da CBN, o papel dos meios de comunicação, o meu papel, o papel da prefeitura, é espalhar confiança, é dizer às pessoas, creiam, vai ser melhor. Porque se a gente acreditar e trabalhar, pode ser que não seja. Agora, se a gente não acreditar e não trabalhar, com certeza não será.
Uhum. Bom, essa palestra amanhã...
Amanhã começa a turnê, vai começar pelo Jardim Alvorada, pelo Salão Comunitário Jardim Alvorada, às 19h30. Por experiência das minhas duas turnês anteriores, eu vou dizer às pessoas, está marcado para 19h30, não chega em cima, você vai ficar sem lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ficar sem lugar. Né? O salão ele é relativamente grande, ele comporta em torno de 700 pessoas, mas eu acho que é pouco, porque nas duas turnês passadas, no Assim Ação, a gente sempre teve casa lotada, esse ano não será diferente.
E é uma turnê, então? Amanhã é só o primeiro evento?
Não, a ideia é correr os bairros, o Assim Ação corre os bairros, amanhã é o primeiro, então no seu bairro também, o próximo do seu bairro também vai acontecer uma palestra assim. Eu não sei dizer a data, assim que coordena isso, mas vai acontecer.
E a população precisa se empolgar também, né? Para entrar nesse projeto, né? Para aderir ao projeto.
Isso. É um projeto de cidade. Você não consegue fazer. Eu estudei um pouco em Vancouver, no Canadá. É uma coisa impressionante. Eu tenho uma foto que você olha as lixeiras da rua, você pode medir com fita métrica. Todas são colocadas no mesmo lugar e na mesma distância. É inacreditável o respeito que as pessoas têm pela coisa pública, porque eles entendem que a cidade é deles. Maringá é uma cidade bonita, uma cidade arborizada. Agora veja, nós estamos na florada dos ipês. Tem gente que não consegue ver a flor do ipê, ele só consegue ver que a flor caiu no chão e sujou a calçada. Olha. Não é possível. Né? No lugar de olhar uma árvore tão linda como o ipê, eu fico lembrando que eu tenho que varrer minha calçada. Caramba, será que aquela a beleza espontânea que é de graça não conta nada? As pessoas saem de Maringá para ver a florada das cerejeiras em Apucarana. A gente sai daqui do Brasil para ir para a França tirar fotografia de monumento histórico. Maringá é uma cidade linda. Né? Será que não vale nada sair com a sua câmera, caminhar pela cidade, ver quanto bonita ela é e desfrutar um pouco disso e contribuir um pouco com isso? E conhecer seu vizinho, levar um pedaço do bolo que você fez. Hoje as pessoas têm pouca vizinhança, poucos filhos. Você faz um bolo, não dá para você comer. É só você e seu marido, às vezes, ou uma pessoa sozinha. Faz um bolo quentinho, parte ao meio, leva para sua vizinha. Não quando sobrou o bolo. Vai lá, bate palma e dá para sua vizinha. Se ela não retribuir, tudo bem. Você não ia comer aquele bolo, você jogar fora. Mas vai que ela retribui. Tem que começar por alguma coisa. Isso chama corrente do bem. E eu acho que esse é um grande projeto para a gente começar uma grande corrente do bem aqui.
E esse grande projeto pode ser um antídoto para mensagens assim, como muitas pessoas têm falado, eu vou embora do país?
Sim, claro, porque todo mundo não pode ir embora do país, não é verdade? Não. E não precisa ir embora do país. Sabe, eu conheço lá fora, eu conheço bastante, né? Eu conheço muitos países. Por que a gente não pode ser assim? O Brasil dizem que é um país terceiro mundo, e é. Mas tem gente no Brasil que é de primeiro mundo. O Canadá é um país de primeiro mundo, primeiríssimo mundo. Eu diria que o Canadá mesmo é um upgrade dos Estados Unidos. Agora, tem gente de terceiro mundo também. Você quer um país de primeiro mundo? Seja de você de primeiro mundo.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde,
uma ótima palestra.
Obrigado.
Amanhã. Conversamos com o professor Nailor Marques, ele é palestrante do Assim em Ação, amanhã às 19h30, no Centro Comunitário do Jardim Alvorada. A entrada é gratuita.